termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das atas da sessão anterior, para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão extraordinária do dia 17/6/2016. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2016, às 13h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem junto e em pé a oração do Pai Nosso. E, observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei número 734/2016, observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 12h10, solicitando à senhora secretária que a lavrassem ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Ata da sessão ordinária do dia 20/6/2016. Ao 20 dias do mês de junho de 2016, às 20h, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Dando prosseguimento, foi realizada a leitura das atas das sessões anteriores, aprovadas sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde preceituou ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Edivan de Jesus da Silva comentou sobre a reunião realizada nesta Casa de Leis com a presença do gerente da Caixa Econômica Federal, onde foi exposto sobre os terrenos doados e a possibilidade dos contemplados estarem fazendo financiamento para a construção de suas casas. E com as explicações do gerente, a pessoa iria conseguir dar entrada no processo sem ter a escritura. E quando o contrato da Caixa estivesse pronto, com todas as plantas exigidas, mas para conseguir isso, o contemplado teria que ter pelo menos R$7.000, pois só para fazer a alienação do contrato no fórum fica por volta de R$ 1.500. Parabenizou a Secretaria de Saúde pelo seu esforço por tentar resolver os problemas na saúde. Afirmou que já ouviu muitas reclamações sobre o laboratório que colhe os exames, que é de Peixoto de Azevedo. Disse que esse dinheiro é do povo e todos têm o dever de fiscalizar os serviços prestados por este laboratório. Sobre a comissão de ética, afirmou que receberam mandato de notificação, onde tem o prazo de 10 dias para estarem apresentando um parecer a respeito deste mandato no Fórum da Comarca de Itaúba. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando que fosse feita a leitura do projeto de lei legislativo número 6 de 2016, aprovado por unanimidade. Requerimento número 11/2016, aprovado pela maioria. Requerimento número 12/2016, aprovado por unanimidade. Requerimento número 13/2016, aprovado por unanimidade. E requerimento número 14/2016, aprovado por unanimidade. Em seguida, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20h47, solicitando à senhora secretária que a lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 20 de junho de 2016.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde houver o vereador que for contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada as atas. Passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer uso da tribuna, que o faça no prazo regimental. Vereador Cleito?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os vereadores. Estou aqui, presidente, para fazer uma cobrança do projeto de lei 729/2015, que é a doação daqueles terrenos, das casinhas, que foi doado aqui em dezembro do ano passado. E a população está vindo, presidente, pedindo para a gente, que estão ligando para eles, para que faça as casinhas, senão vão tomar as casinhas que foram doadas. E nesse projeto aqui, foi 90 dias, foi dado para as pessoas para construir essas casinhas, para começar a fazer essas casas. E nesse projeto, o prefeito, o executivo, tinha que dar a terraplanagem para os terrenos, coisas que não estão acontecendo. No código de postura do município, tem que ter estrada, ruas abertas, tem que ter energia, tem que ter água, esgoto, saneamento, que está no projeto para qualquer um ler. E as pessoas estão com medo de perder essas casas, vieram conversar comigo, e eu falei para eles que não precisa se preocupar, não. Jamais ninguém vai perder o terreno. Porque a partir da hora que o executivo não cumpre com o seu papel, não tem possibilidade deles fazer a casinha deles também. Tem pessoas que ganharam terreno que não têm condição de fazer essas casas. E agora estão ligando, porque é época de política, ligando, fazendo pressão para essas pessoas fazerem as casas. Eu deixei bem claro para eles que existe uma lei e essa lei tem que ser cumprida. A partir da hora que o prefeito fazer o papel que está aqui nesse projeto, a infraestrutura que não foi feita, aí sim tem o direito de tirar aqueles terrenos daquelas pessoas. E tem um parágrafo único aqui, que prova de identificação a pessoas para ganhar esse terreno tinha que ser RG, CPF, título de eleitor, morar no município ou fazer uma declaração de residência em seu nome. E o mais engraçado com provas que eu tenho, que teve pessoas que ganhou aproximadamente 18 terrenos, que já tenho nomes em mão, já vou levantar isso daí e levar para os órgãos competentes. 18 pessoas confirmadas que ganhou o terreno. Após ganhar o terreno, transferiu o título para o município de Nova Santa Helena, que nem moradores não era. Isso que eu estou falando está aqui, ó, nessa lei, e não poderia acontecer. O executivo errou, as pessoas que deu esses terrenos errou, porque uma lei, se é feita, é para ser cumprida. E não está sendo cumprido. Porque essas 18 pessoas, já fizemos levantamento, nem no município não moro. E depois que ganhou os terrenos, que transferiu os títulos para o município. Isso eu tenho como provar, com papéis, tudo certinho. E também, presidente, nos levantamentos, sobre o que foi feito, aquele pedido de averiguação do causo dos títulos, de maio de 2015 a maio de 2016, foram transferidos no município de Nova Santa Helena entre o primeiro título, que é o alistamento, 564 títulos foram transferidos com alistamento. Deixa bem claro, com alistamento. E o interessante é que esses 564 títulos que foram transferidos para o município, tem os nomes aqui das pessoas, um por um, dos 564 pessoas que transferiram, tem os nomes da cidade. E o mais interessante, que eu pedi um requerimento na Energisa, em um ano, apesar de todos esses terrenos que a prefeitura foi doado, em um ano foram 38 unidades consumidoras instalada dentro do município. Em um ano, instalado 38 unidades consumidoras novas e 564 pessoas transferiram o título. Então, quer dizer que tem coisa errada, sim. Fui fazer um levantamento, fiz um levantamento também, já está protocolado. Nenhuma empresa veio no nosso município para gerar esses empregos aqui, essas transferências de título. Só no colégio estadual, 58 alunos do nosso município foram transferidos para outras escolas que foram embora daqui. Poucas mudanças chegaram no município, bastante saíram. E é muito grave os levantamentos que eu fiz, que eu entreguei para pessoas para fazer a averiguação do caos. Vocês têm uma ideia? 53 municípios do estado do Mato Grosso teve eleitores que transferiram o título para o município de Nova Santa Helena. 53 municípios. Alta Floresta, 7, Apiacás, 4, Arenápolis, Aripuanã, Campo Novo Parecis, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Colíder, Coniza, Cuiabá, Sapezal, Guarantã, Itatinga, Itaúba, Juína, Juara, Luca do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Nobis, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Novo Mutum, Novo Biratã, Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto, Poconé, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurá, Terra Nova, União do Sul, Várzea Grande e Vera. 43 municípios. Agora eu pergunto para vocês, essas pessoas estão no município? A fiscalização está em cima e já tomaram as providências cabíveis. Nós temos também 12 estados que foram feitas a transferência de título para o município de Nova Santa Helena. Goiás, Manaus, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins. Só do Piauí foi 19, São Paulo 10, Tocantins 3. Esses levantamentos foi feito com certeza. E as pessoas, eu tenho o nome de um por um desses 500, eu não. A Justiça Federal, TSE, Polícia Federal, esses 564 pessoas que não se encontra no município, a maioria, não é todas, que tem gente que está aqui trabalhando digno, honestamente, e não transferir o seu título e a residência aqui. Agora eu pergunto para vocês, o vereador faz uma averiguação de um caso, e essa averiguação, a polícia vai lá, é detectado, está aqui provas que foi feito, irregular, está provado, agora cabe à Justiça Federal tomar as providências, e fui aqui passar dentro dessa casa de lei, fui julgado, e eu peço para o presidente que me dá logo, que eu preciso tomar minhas providências também com a pessoa que fez essa denúncia contra mim, que eu quero parecer dos presidentes das comissões, que o meu advogado já está esperando, para que seja feita a justiça. Eu preciso do parecer dessa casa de lei, e hoje também, eu acho que vai passar aqui, eu entrei um papel contra o vereador Robertinho, eu já estava lendo ali, parece que vai ser arquivado, vai ser passado, vamos ver o que vai acontecer, mas o que eu fico assim, pensando, que a gente, vereador, é eleito para fiscalizar, para fazer um trabalho honesto, fazer um papel para a comunidade ver, para a comunidade estar acompanhando. E nessa apresentação que eu fiz contra o vereador, eu não ia fazer contra nenhum vereador. Mas por saber que não é dono do seu mandato, por não fazer a coisa certa, o que é o dever do vereador, e foi contra a minha pessoa, eu vou sim fazer, sim, todos os levantamentos e tudo que eu tenho na mão de coisa errada, cada vereador que tiver errado, que fez coisa errada, abuso de poder, eu vou entrar contra. A Câmara pode ser contra eu, não tem problema nenhum. Pode ser lá 5 votos contra 3, pode ser 5 contra 1, eu não quero saber. Eu só quero o parecer dessa Casa de Lei para me levar no Ministério Público e levar onde tem que levar. Porque a partir da hora que um vereador confirma em tribuna o fato que ele fez, o erro que ele fez, o que ele praticou, dois erros praticados e falados nessa tribuna e assumido, isso aí é crime. É crime. E a pessoa tem que pagar. Se estão querendo fazer que eu pague por um crime que eu não fiz, então eu estou certo, tenho certeza absoluta, a justiça já me deu o favorável que eu estou certo na denúncia que eu fiz. E estou sendo julgado dentro dessa casa de lei. Agora, quem veio aqui na frente, falou em tribuna, gravado, que confessou réu primário duas vezes, réu confesso, quer dizer, duas vezes, e vamos ver a decisão dessa casa de lei, qual que vai ser, não tem problema. Daqui tem Ministério Público, onde que a gente pode recorrer e fazer o trabalho. Eu não queria fazer esse papel, que eu não vou fazer. Eu não queria. Mas só de uma palavra que foi falada aqui, no dia da minha votação, que eu falei, não, a justiça, eu confio, eu acredito na justiça. E a justiça, a gente tem que fazer o papel certo. Que quando eu entrei aqui dentro, fiz um juramento de fazer as coisas certas para o município, que eu sou dono do meu mandato. Eu não preciso ninguém mandar no meu mandato. Eu sou dono, mais 6 meses, 5 meses aqui dentro, eu sou vereador eleito por você e por o povo de Santa Helena. E vou fazer meu papel, estou a quem doer agora daqui para frente, doa quem doer, vereador, o papel de vereador eu vou fazer.
Tem um minuto, pá.
Tudo bem, presidente. Então, só queria esclarecer para vocês que a gente está aqui, eu estou aqui, o vereador Cleito está aqui, para fazer o trabalho. E quem fez coisa errada, com certeza, vai ter que pagar. E se eu fiz coisa errada e provar na justiça, eu quero ser cassado, eu quero pagar por meu erro. Desde já, presidente, meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereadora Juliana.
Não, presidente.
Vereador Ingo.
Cumprimentar os companheiros vereadores, cumprimentar as pessoas que estão assistindo, cumprimentar o nosso presidente. Estava ali ontem sentado ouvindo uma entrevista de um nobre ministro do Superior Tribunal Federal, Barbosa, e ele na entrevista que ele deu à Rede News da Globo, ele estava justamente levantando uma questão que é muito peculiar a Santa Helena. Diz que a justiça, ela faz, ela bota em execução as leis emanadas pelo legislativo. Mas o legislativo não consegue interpretar suas próprias leis, que ela mesma faz, que ela mesma vota, que ela mesma precisa buscar a justiça, e a justiça fica super lotada, né? Os advogados até que gostam, porque dá muito trabalho. Mas olha, nós como começamos, como colocamos, nós temos um regimento, um código de ética, que foi aprovada por nós mesmos, e hoje não conseguimos nós mesmos interpretar. O que nós aprovamos? O que foi aprovado? Quando eu vejo o companheiro nobre vereador dizendo que por ter tido transferências de títulos já há ilegalidade, eu não consigo ver dessa forma. Se essas pessoas que transferiram não moram no município, eles fizeram uma declaração de residência no município. E quem fez essa declaração de residência no município é responsável por sua declaração de residência. Eu me lembro há 4 anos atrás, quando nós trabalhávamos e nós tínhamos um projeto de um assentamento da Gleba Luana. Foi feito. E quem fez a transferência, a declaração de residência daquelas pessoas, nós sabemos também. Aí, claro, acabou a eleição, não saiu a Gleba lá à terra. As pessoas foram embora porque eles não moravam realmente no município. Eu acho que uma eleição tinha que ser decidida pelos que moram no município. Eu tenho um filho, uma filha, um genro, que já moraram aqui, hoje mora em Santa Catarina, e eles não transferiram o título para lá ainda, porque não tem necessidade, eles não vê a necessidade de fazer isso. Então eles têm o título lá. Todo ano que tem eleições, eles justificam. E nós temos a falta de gente nas eleições municipais em torno de 30%. E nas eleições para presidente e para deputado, nós temos a falta em torno de 50% das pessoas que não comparecem às urnas. Se nós temos hoje 3.500 votos, como fala o vereador, então 50% disso já vai dar, de 3.500, 50%, 1.750, né? Faltando, não votando. Agora eu vejo uma coisa interessante. De que nós estamos tendo medo numa eleição? Será que nós não temos acesso a esses eleitores? Eu me lembro da vez que, no passado, no último dia, chegou um senhor lá no nosso comitê e diz: olha, gente, se vocês tiverem voto fora, nós estamos pagando para o pessoal vir votar. Foi preso um ônibus aí na Polícia Federal, né, cheio de eleitor vindo de Sinop. Eu não sei, eu começo a ficar pensando, por que eu estava, não sei onde, numa reunião, e o cara, sobre vendas, né, disse: puxa, a galinha faz o ovo, ela canta para dizer que já fez o ovo. Para vender, né? Será que não podemos interpretar dessa forma? Qual é a preocupação? Agora, eu não aceito e não vejo como prova simplesmente por haver tido transferência para o município. Eu não vejo como prova de erro de uma funcionária que fez transferência, simplesmente porque as pessoas que apresentaram ou fizeram o pedido de transferência apresentaram o documento falso. A responsabilidade é deles. Quem faz título é uma instituição federal, é o TSE. Quando nós falamos mal, nós estamos falando mal da justiça, porque o TSE é um órgão da Justiça Federal. Nós estamos aqui condenando, eu acho que a Câmara de Vereadores ela tinha que imaginar que nós somos vereadores dentro do município. Nós podemos sim interpelar ou notificar ou pedir para que um órgão público federal, estadual, que é a Justiça de Itaúba, mas eu vejo que é uma coisa complicada isso, né? Fazemos acusações como que a TSE fez coisa errada, porque a servidora está a serviço do TSE, Tribunal Federal Eleitoral, né? Tribunal Eleitoral Federal, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Lá de Brasília, né? O Gilmar Mendes é o presidente nacional. Agora, nós aqui em Santa Helena achamos defeito nesse partido, nessa instituição. E apenas temos prova que foi feita transferência. Mas não temos prova que... Um dia eu estava em Colíder, nós fomos lá, eu e o Raul, para pedir para que o tribunal aceitasse que a Camila fizesse transferência no lugar da Mona Lisa, que a Mona Lisa estava de licença, que teve filho. A doutora Valéria disse, não, essa autorização é só lá em Cuiabá, no TRE. Vocês têm que ir lá. Vamos falar com o juiz falou a mesma coisa. Autorização para emissão de título, e ainda não é feito emissão de título aqui, é com o TSE, TRE lá em Cuiabá, vocês têm que ir lá. Aí o prefeito estava indo a Cuiabá, pedimos para ele ir lá, no TRE. Negaram. Não podia, porque eles não estão autorizando, eles têm que primeiro fazer uma série de coisas antes da pessoa, tem que fazer treinamento, tem que fazer... E não podia simplesmente autorizar uma pessoa a fazer o trabalho que a Mona Lisa faz. Então eu começo a ficar pensando, quando nós queremos, nós inventamos, né? Nós buscamos. Só que eles esquecem que eu estava junto com o grupo, né? Infelizmente. Hoje, estou feliz com o novo grupo, porque não existe essa pressão. Ninguém até hoje chegou para mim e pediu para denunciar nada. Ninguém até hoje chegou e pediu para que votasse de uma forma ou de outra. Que bom. Nós temos um grupo onde que tem liberdade de expressão, liberdade de atividade, liberdade de a gente pensar e fazer. Agora, a responsabilidade é muito grande. Agora, a interpretação que nós damos ao regimento que nós próprios criamos, ao código de ética, é nossa responsabilidade. Eu acho que as coisas têm que ser resolvidas aqui. Quando nós buscamos a justiça para impor mais, eles analisar o código de ética, que foi nós que fizemos, nós que votamos, nós que aprovamos. Eu acho que nós estamos jogando uma responsabilidade que é da Câmara para a justiça, né? E eles têm que analisar, perder tempo, ficar meio dia em se debruçar em cima de um código para definir qual é o rito regimental. Será que nós não nos preocupamos a hora de fazer como é que seria o rito? Quem que pode fazer a denúncia? Como deve ser a denúncia? Será que não conseguimos ver isso? Visualizar dentro de um código o que, que é isso que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar justiça para fazer por nós? Acho que é muita falta de responsabilidade nossa e nós tínhamos que ter um pouquinho mais de hombridade, ser um pouquinho mais homem, né? Ser um pouquinho mais senhor das coisas e ver que nós não podemos prejudicar as pessoas simplesmente pelo fato. Nós não podemos criar caso simplesmente pelo fato de que foram transferidos os títulos para Santa Helena. Como nós vamos acusar quem? Vamos acusar quem? Estamos acusando a oposição, botou até no Face essa semana, fez uma reportagem no jornal Nortão, que era a situação, que é a menina que faz o título que fez errado, gente. O que, que é isso? aonde nós estamos, aonde nós estamos pensando. Eu acho que nós temos que pensar melhor nas coisas e fazer as coisas com mais dignidade. E antes de falar, pensar. Porque nós não estamos acusando aqui uma Câmara assumindo uma responsabilidade que não é da Câmara. A Câmara tem que cuidar dos seus atos, das suas coisas, e nós não conseguimos nem interpretar o nosso código de ética que nós mesmos fizemos. Como é que nós queremos cuidar de fazer título? Não é uma vergonha que nós estamos passando, tenho dito.
Ok, vereador. Vereador Mariozá?
Não, presidente.
Vereador Luiz?
Não, presidente.
Vereador Edivan?
Sim.
Oi, oi. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Agradecer a Deus por mais este momento, por mais esta noite. E sempre eu peço a Deus para me dar discernimento e sabedoria para poder trabalhar em prol do povo e para poder administrar o meu tempo ao povo de Nova Santa Helena. Quero registrar aqui nesta tribuna, no final do mês passado, estivemos em Guarantã do Norte, participando de um encontro do Tribunal de Contas, onde a fala do juiz de direito, com excelência, fez uma colocação muito importante, que todos os vereadores têm uma função muito importante na sociedade. As palavras têm poder. E citou também, em sua palestra, falou sobre leis. E eu concordo com o que ele falou. Eu só não concordo em um ponto, onde cobra da gente, mas a lei, as nossas leis hoje, elas são muito vagas. Eu vi uma reportagem, um cidadão matou a ex-mulher, deu 10 tiros de pistola na mulher, 10 tiros, e logo após se apresentou numa delegacia e ainda vai responder em liberdade. Enquanto se você mata um animal, um bicho no mato, a lei é mais severa. Aí eu pergunto, qual o valor do ser humano? Eu vejo que nossas leis, elas deveriam ser mais severas. Quando uma pessoa errasse, dependendo do seu erro, fosse punido da forma correta. Hoje um cara mata um na rua, se esconde e no outro dia se apresenta, responde em liberdade. Eu vejo que são questões, nós aqui em vista dos outros políticos, nós somos uma formiguinha. Mas se nós trabalharmos unidos e tivermos ideias que podem mudar nossa sociedade, nós temos que falar. Nós temos que falar o que nós pensamos. Esse é o nosso trabalho. Até porque, a última sessão, quando foi ler a ata aqui, um vereador falou que eu tinha omitido e pediu uma observação. E eu estava esperando para ser lida essa ata aqui. Hoje não foi lido, presidente. Só foi lido na dia 2, dia 1, se eu não me engano, ali dentro ali. Não sei como que ficou, porque o vereador falou que ouvia a minha fala na tribuna e ia falar para colocar lá, acrescentar o que ele queria. E eu até citei que poderia colocar até as vírgulas e os pontos. Porque aqui nessa tribuna, eu nunca ofendi nenhum vereador. Nunca quebrei o decoro parlamentar. Nunca. Eu tenho um grande respeito por cada um, independente das nossas ideias. O povo escolheu nós porque cada um de nós aqui temos uma ideia diferente um do outro. Independente de partido político. E nós aqui na tribuna, nós temos imunidade no nosso voto, nas nossas opiniões. Não só aqui na tribuna, mas como no município em geral, dentro do município. Desde que eu não agrida, não atinja, com falta, quebre o decoro parlamentar, eu posso falar. Porque a minha voz é a minha ferramenta de trabalho. Como que eu vou ser proibido de dar minha opinião? Não existe isso. Não existe em lugar nenhum. E, no mais, quero agradecer a presença de todos vocês. Que sejam bem-vindos. Na próxima sessão, se possível, façam-se presente novamente. É muito importante a presença da população aqui na Câmara, aqui nas reuniões. Apesar que agora nós temos o site da Câmara também, onde fica gravado todas as conversas, toda a reunião fica gravada lá também, tem a ata, tem todo o material disponível. No mais, quero agradecer. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Roberto.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por dar mais esse dia para nós. Em nome do presidente, agradeço os companheiros e companheiras. Em nome de Deus, agradeço os demais companheiros. Eu acho que hoje vai passar aí o que o Creito denunciou, um erro meu, né? Eu tenho certeza e fé em Deus que eu não errei, porque eu tenho 30 anos de Santa Helena. Nunca tive coragem de roubar uma agulha. Jamais eu ia roubar alguma coisa. Eu quero dizer também que sobre a minha função como funcionário da prefeitura, eu não tenho obrigação de fazer túmulo e não cobrar. A minha obrigação é de marcar, zelar e sepultar. Isso é obrigação do funcionário da prefeitura. E se acaso, sempre eu falava para as pessoas, se quisesse, eu marcava o local, a família pegava o pedreiro e comprava o material e podia fazer. Não precisava usar o túmulo que estava pronto. E jamais eu fiz túmulo ali também, em horário de serviço meu. Eu fazia no sábado, no domingo. Quantos domingos eu não trabalhei ali fazendo os túmulos? Então, quer dizer, eu acho que ali eu não errei. Sobre a energia, isso aí todo mundo sabe. Foi assim, não sei o que aconteceu, eu levantei cedo, eu queria fazer minha calçada, e a minha energia era 110, e a energia, e a betoneira que eu estava era 220. Simplesmente fui lá e põe, mas foi batido 3 betoneiras, tirei, não sei, está aí à disposição. E demais, meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome, cumprimento todos os nobres vereadores. E prestando atenção na sessão anterior, onde o vereador Creito colocou a respeito da funcionária, ela tinha pagado fiança, se eu não me engano, o prefeito tinha pagado fiança para tirar ela. Aí eu estava acompanhando meio de perto o processo, não houve fiança, vereador, você está equivocado. A funcionária do município foi surta porque o juiz não viu erro ali. Aí eu fico pensando, o nobre vereador criou uma situação onde que envolve todos os vereadores, onde que você novamente pecou numa fala sua aqui agora. Você no meu ponto de vista, você tentou ameaçar toda a mesa aqui, todo mundo. Você vai agora, vereador fez uso do poder, você vai denunciar, eu acho que não é por aí. Eu, como vereador mais velho aqui dentro, a gente tem hora que eu tive problema com o vereador Demócrata, tive problema com vários outros vereadores, vereador Indo, no passado, aonde que dentro dessa casa de lei, em todos os vereadores, um depende do outro. Então eu vejo que a Vossa Excelência tem hora que está meio equivocado. Você acabou de ameaçar todos os vereadores aqui. Eu acho que não é por aí. O vereador Roberto, se ele errou, ele assumiu, ele foi homem, veio aqui e assumiu. Está gravado, como você falou. Só que do mesmo jeito que a gente é companheiro dele, a gente são companheiros seu também. Agora, não é ameaçando vereador nenhum que a pessoa vai ter êxito aqui dentro. A questão desses títulos de fora. Eu, como líder do PR, eu já pedi para que seja notificado o cartório eleitoral. Eu acho também que, como aconteceu na eleição passada, eu acho que está na hora de rever isso aí. O partido PR, onde a gente tem hoje 3 vereadores eleitos, nós acha certo. Eu, se dependesse de mim, nós caçava todos os títulos de fora. Todos. Por que o título de fora? A pessoa vem aqui, vende seu voto por R$50, elege talvez vereador que não tenha compromisso com o município. Eu acho que um vereador ele tem que ser eleito pelo povo do lugar, que conhece o vereador, conhece o seu potencial. Aí vem aí 500 votos de fora. Normalmente vai eleger de 2 a 3 vereadores. O cara vai lá, dá 50, 100 reais. Eu acho um absurdo. Isso é uma vergonha para um município desse tamanho, onde está tendo essas acusações de estar fazendo título para ganhar a eleição. Eu, como líder do PR, eu gostaria... Já foi notificado, já conversei com o presidente do PR. A gente vai entrar notificando o cartório eleitoral para que faça um resumo disso aí. Então, no meu ponto de vista, presidente, eu acho que a gente tem que ter mais um pouco de paciência com o companheiro aqui dentro, para nós não estar atropelando ninguém, fazendo nada errado. Hoje, talvez por pequenas causas, a nossa Câmara seja desqualificada por o município vizinho por falta de vereadores competentes, vir aqui fazer coisa errada. Então, todas essas acusações que chegar agora, a gente tem que analisar e ver realmente o que é verdadeiro e o que não é. Nós não podemos estar aqui botando os carros na frente do boi, não. Fazer bonito para a eleitora aí falar lá na Câmara, fizeram isso, fizeram aquilo. Acho que a gente tem que ter um pouco de compromisso com aqueles votos que a gente teve, que o povo que votou na gente votou porque confia no nosso trabalho. Aqui o vereador, ele sabe que ele tem peso. Muitos aqui não sabem nem o poder que ele tem. Mas o vereador tem muito poder. Ele não está falando da pessoa dele. Ele fala pelos aqueles 100 e poucos votos que ele fez, e isso é muita coisa. Então, do mais, presidente, muito obrigado.
Ok, vereador. Quero cumprimentar também os companheiros, vereador, vereadora Juliana. Cumprimentar também aí os participantes que estão aí. Quero dizer a respeito de título de eleitor. Eu fico triste que Santa Helena só tenha conseguido 500 novos títulos, 500 e pouco. Eu queria que tivesse pelo menos uns 10 mil títulos novos aqui em Santa Helena. Não tenho nada a ver com isso, não me importo com quem transferiu ou deixou de transferir. Observando a fala do vereador Cleiton, acho que ele não tem conhecimento do nosso município. Porque se ele tivesse conhecimento, ele não estava questionando a respeito disso. Eu conheço hoje do nosso município, tem uma empresa que se instalou, chama-se Nindera, tem vários títulos de fora, está instalada. Nós temos também um britador que veio do estado do Pará, que foi se transferir título para Santa Helena, que está já há 1 ano instalado no município. Nós temos vários agricultores de grão que veio da região sul, veio da região do Paraná, que compraram terra aqui no nosso município e fizeram a obrigação de transferir seus títulos para Santa Helena. Digamos que fosse irregularidade. Eu não tenho nada a ver com isso, é problema de quem transferiu, do governo federal, do... A prefeitura não tem nada a ver com isso, a nossa funcionária não tem nada a ver, ela só faz a parte dela, do cartório eleitoral. Isso aí eu acho que o vereador, se ele quiser meter bronca, ele tem que ir lá e entrar com requerimento no cartório eleitoral. Processa o cartório, processa o juiz eleitoral, processa quem quiser. Agora, pelo que eu observei na fala do vereador, não diz diretamente, mas o que dá para perceber, está querendo acusar quem? A administração pública. Está querendo acusar a funcionária, que é funcionária do município, acusando a Câmara de Vereador que está nessa maracutaia, que é o que eu percebi nessa porcaria desse tal de Facebook aí, que as pessoas deveriam usar isso para uma boa causa, usa para ficar com palhaçada, que para mim é uma palhaçada isso aí, desarticulando as pessoas que têm poucas ideias. Fico triste por não ter mais de 1.000 votos dentro do município, só foi 500 e pouco. Então, eu particularmente, eu tenho conhecimento, hoje, só eu, de 100 e poucas pessoas, 140, 150 pessoas, que está instalado no nosso município, que está prestando serviço. Nós temos uma empresa aí da Três Irmãos, que essa empresa vem funcionário de todo o Brasil para trabalhar nela, que ela é uma empresa grande. Então, vem gente de Maranhão, do Nordeste, de Cuiabá. Então, quer dizer, agora, se o cara está prestando serviço na empresa, o cara gostou da cidade, ou simpatizou com o vereador, ou que seja o candidato a prefeito do lado B ou lado A, se quer dar uma força para esse cidadão, que mal tem nisso? Eu acho que a maldade, o vereador Ingo tem um pouco de conhecimento disso, maldade e cachorrada foi na época, há uns 6, 7 anos, 8 anos atrás, que prometeram, iludiram umas pessoas aí com tal de um assentamento furado aí, prometendo Deus e o mundo para o povo e fazendo esse povo transferir título para Santa Helena. Aquilo sim eu achei que foi uma maldade. Entendeu? Enganando as pessoas. Esse foi um dos motivos que eu abandonei na época aquele grupo político. Que a gente ganha uma eleição, não é com covardia enganando ninguém. Foi só por esse motivo. E nem por isso também critiquei o cartório eleitoral, que estava fazendo um trabalho errado. Que se tivesse também, eu ia lá e ia mostrar e provar. Tem também aqui, vereador Roberto, um requerimento aqui que vai ser passado hoje contra a Vossa Excelência por uns atos que o senhor tem tomado aí. Independente, que eu não posso dar o meu voto, mas eu posso dar o meu parecer e meu ponto de vista. Eu não acredito que essa Câmara de Vereador venha. Cada um tem o seu voto, dá o seu voto conforme acho que deve ser dado. Eu, particularmente, eu não acredito que o senhor seria hoje punido ou se a gente iria abrir um processo a respeito desse requerimento da denúncia do vereador Cleiton. Segundo a denúncia que ele protocolou na secretaria, é uma denúncia infundável. É uma denúncia que ele está denunciando. Inclusive de furto, né? Eu acho que quando se existe um furto, existe um processo. Na civil, ou qualquer lugar que seja. Levantei também algumas questões que estavam colocadas ali expostas. Que o senhor se beneficiava da energia há um tempo atrás, num balneário, onde diz que o senhor se beneficiava da energia pública. Mas segundo o relatório que eu tirei da SEMAT hoje, vereador, o que consta lá na época que o senhor tocava, que aquela energia está no nome de Roberto Rodrigues da Silva. Agora, como que um requerimento desse pode ir para frente se o senhor se beneficiou da energia, mas a energia estava no seu nome e o senhor que pagava? Depois disso, aquele mesmo padrão, aquela mesma energia foi tocado. Tem uma outra pessoa que foi transferida aquele padrão, o nome de Tainara. Essas pessoas, elas devem ter conhecimento desses padrões de energia, né? Que tanto está no nome dela. E hoje, essa mesma energia se encontra no nome de Dorival Lorca. Resumindo, companheiros. Tem cabimento um vereador fazer uma denúncia dessa contra um companheiro aqui dentro? Então eu quero, vou pôr esse requerimento, que eu não estou aqui para proteger nem um vereador, nem da situação, nem da oposição, estou fazendo meu trabalho como presidente dessa casa. Eu só quero que vocês tenham conhecimento. Na próxima sessão, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu estou falando, eu posso trazer a cópia da rede semática, que não deu tempo de pegar hoje, com todos os comprovantes dessa energia que foi citada nesse requerimento. Outra questão também, que foi citada também, que o senhor me parece que o senhor esteve usando para fazer uns túmulos em horário de serviço do senhor. O senhor tem conhecimento que um dia nós discutimos com isso, eu levantei essa questão e falei para o senhor, que o senhor me questionou, ficou bravo comigo, o senhor viu que eu também fiquei quieto, mas eu continuo dizendo para o senhor, esse tipo de ato não é correto, mas nem portanto eu nunca denunciei o senhor por isso, porque eu nunca vi aqui nessa Câmara de Vereador, ou nem na rua, nem um vereador e ninguém vim denunciar o senhor, porque o senhor estava um dia de domingo lá trabalhando, enterrando lá um morto lá. Um dia de sábado, um dia de feriado. Fala para mim se o vereador ou o senhor tem obrigação de trabalhar sábado, domingo e feriado.
Não, eu não tenho obrigação e nem de fazer o túmulo.
Então, nem tanto. Eu nunca vi uma denúncia a respeito disso. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência. Entendeu? Nós que conhecemos todos aqui, somos amigos um do outro particularmente, nós temos que reconhecer o lado que erra e o lado que acerta também. A gente tem que ver, medir o peso, muitas vezes, das coisas. Não ir ferro a ferro direto para a justiça, porque a justiça também erra, muitas vezes. Eu acho que a gente tem que ser companheiro, a gente tem que ser ser humano. Colocar na balança o que é de bom e o que é de ruim, ver qual que pesa mais. Eu acho que a gente tem que ter esse senso de humor. Não ficar colocando as coisas na imprensa para desarticular a cabeça das pessoas. E principalmente, desmoralizando a Câmara de Vereador. Coisa que de hoje em diante, quero aqui, antemão, comentar com todos os vereadores, jamais eu vou permitir como presidente que algum vereador que queira desmoralizar essa casa de lei. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Acho que cada um tem seu papel de fiscal. Cada um tem que se respeitar e fazer o seu trabalho que nem foi cabido a fazer. E fazer certo. Mas não vim com denúncias, com coisas furadas aqui, tentando botar de goela abaixo ou deixar a população, muitas vezes, sem saber o que está acontecendo, não.
Presidente, um minuto da minha fala.
Pois, senhor, fala, vereador. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da representação número 02/2016.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso. Cleiton José Zanata, brasileiro, divorciado, vereador nesta Casa de Leis e residente domiciliado na Rua S4, Vila Atlântica, Distrito de Nova Santa Helena, Mato Grosso, vem à presença de Vossa Excelência expor os fatos abaixo. Dos fatos, consta em ata da sessão ordinária do dia 2/5/2016,
na Palavra Livre, onde o nobre vereador Roberto Rodrigues da Silva afirmou que foi ele quem utilizou a energia da capela mortuária, pois ele não tinha energia 220 em sua casa, provocando um verdadeiro escárnio aos presentes. Questiono aos demais pares desta casa. Imaginem, senhores, todos os habitantes de Nova Santa Helena que não possuam energia 220, vêm em suas residências utilizarem energia pública. É correto? Pergunto mais. Imaginem todos os funcionários públicos municipais em seus horários de trabalho fazendo obras particulares, utilizando-se de energia pública. É justo com os demais munícipes? A nossa intenção é esclarecer que o nobre vereador citado já havia assumido em plenário que no ano passado cabe à mesa diretora achar o pronunciamento do vereador em tela nas atas anteriores, por ocasião da exploração de uma lanchonete na área rural de nosso município, onde recebia, via gato ou rabicho, energia da horta comunitária, para poder funcionar sua lanchonete num balneário de propriedade do senhor Dorival Lorca. Energia esta paga com dinheiro público, ou seja, fica explícito a reincidência do nobre vereador. Anexo também um pedido da Concretiza Comércio de Materiais para Construção Limitada, em nome do vereador Roberto Rodrigues da Silva e assinado pelo mesmo, onde consta: compra de materiais R$300, mão de obra R$200, total de R$500. Trata-se da confecção de um sepulcro para enterrar um munícipe. Tal fato poderá ser atestado inquirindo membros da família enlutada. Vale lembrar que é uma prática consuetudinária, tendo como agravante que referido serviço fora feito em horário de expediente normal, onde o nobre edil já percebe salário como servidor público. Ética é tudo aquilo que praticamos quando na presença de outrem, e caráter é tudo que praticamos quando pensamos estarmos a sós. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ação. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus atos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele controla o seu destino. O povo Nova Santa-Helenense, além de merecedor, aguarda de forma ansiosa a abertura desta caixa de Pandora, trazendo a lume todos os malefícios ou omissões causados pelo agente citado. Do direito. Na Lei 8.429/92, em seu artigo 2º, define as espécies e classificações dos agentes públicos. Ainda conforme a lei acima, referida no artigo 9º, inciso 4 e 10º, inciso 18, dispõe sobre a improbidade administrativa. O Decreto-Lei 2001/67 corrobora com os dispositivos legais citados acima. Além dos crimes acima, poderá o nobre vereador ainda responder por peculato, crime que consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança, de direito público ou de coisa móvel apreciável, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que os administra ou guarda. Abuso de confiança pública. Código Penal, Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. A Câmara Municipal de Nova Santa Helena, através de seu presidente, Caso não acolha este requerimento, poderá, nas formas da lei, responder por prevaricação conforme legislação abaixo. Devolver o fruto de um furto não isenta o criminoso da pena. Vale lembrar que, neste caso, não poderemos, de forma análoga, avaliar como furto de uso, pois o nobre vereador somente se pronunciou em ressarcimento após ter sido flagrado, tendo como agravante a reincidência, pois não ressarciu aos cofres públicos na primeira ocorrência e, de forma dolosa, praticou novamente o mesmo ato retroreferido, onde ficou patente o furto do requerimento. De forma acisada, vem muito respeitosamente requerer seja apreciado e votado o presente para fins de instauração de processo ético-disciplinar, com fins de esclarecimento e punição, caso seja a vontade dos nobres membros dessa insigne casa de leis, lembrando que o nobre vereador em tela é réu confesso e reincidente. Nesses termos, espera deferimento.
Senhores vereadores, essa foi a leitura do requerimento protocolado pelo vereador Cleito José Zanata, né? Vereador Roberto. Coloco a representação e discussão e votação. Onde o vereador que for favorável ao recebimento da representação, votem sim. Ou favorável em caso do vereador seja o contrário ao recebimento, que vote não. Vereador Mário.
Rapaz. Pessoal, eu vejo que hoje a gente veio na Câmara de manhã cedo. Perguntei às pessoas que trabalham aqui se tinha alguma coisa para passar hoje. Elas não sabiam, dependia do presidente. O presidente chegou logo depois, perguntei para ele também, falou que não tinha nada. A gente veio, chegou cedo, cheguei às 6h30 hoje na Câmara. Não tinha nada, isso ainda mesmo para a gente dar uma estudada. Quando chego aqui, deparo com essa representação aí. Não é fácil não, hein? Eu acho que... Não sei o que tentaram fazer, porque... Como que a gente vai votar uma coisa sem saber de nada? Aquele, na outra sessão que teve uma outra representação que a gente votou, eu pedi para os novos vereadores para analisar bem sobre aquele pedido que estava fazendo contra o vereador, que o vereador simplesmente tinha feito uma denúncia. Achou que alguma coisa estava errada e denunciou. A gente votou contra, que não precisava. A maioria votou a favor. Então, agora é uma outra representação. E pelo que a gente vê nessa outra representação, tem mais coisas aí que poderia ser analisada, se tocar para frente isso aí, do que aquela lá. Então, eu vejo que eu vou votar sim para ir para frente.
Ok, vereador. Só que, te dando uma explicaçãozinha, vereador. Esse foi protocolado na secretaria, destinado ao presidente da Câmara. Isso aí cabe ao presidente, se põe ou não põe, ou põe agora, ou põe amanhã, ou põe daqui 15 dias. Se não cabe aos demais companheiros vereadores. Entendeu? Isso aqui não é um projeto de lei onde tem que ser analisado e estudado pelos vereadores. Isso aqui é um requerimento onde foi feita uma denúncia contra o vereador. enquanto está nos cuidados da presidência, então é assim que eu pretendo tocar essa casa. Se eu tivesse escondido de vossas excelências algum tipo de projeto, de repente eu estaria fazendo errado.
Não, só a gente poderia saber se ia passar ou não. Acho que a gente teria que saber isso aqui. Então, mas você vinha aqui para a Câmara para votar um... Porque isso aqui não é fácil. Todo mundo que vai votar sabe que não é fácil. Agora, você chega aqui, na hora para votar, isso é um processo polêmico. A gente não saber nem que ia passar ou não ia.
Então, vereador, como era um documento que até então era sigilo, vereador, o outro teve um processo, teve prisão, teve um monte de coisa. Isso aqui não teve, vereador. Isso aqui é só uma denúncia, hein? Você entendeu? Só quero que Vossa Excelência entenda isso aí. Ok? Vereador Luiz?
Não.
Vereador Edivan?
Ai, ai. Essa questão é muito complicada, né? São casos sérios que aparecem. E, querendo ou não queira, o povo depositou a confiança em nós, porque acreditou que a gente seria responsável o suficiente para fazer jus do mandato. Eu vejo que é uma representação que poderá ser discutida se recebida pela Câmara ou arquivada se não for recebida. E vai para uma análise. Meu voto é sim a análise do...
Só lembrando, vereador, isso aqui não vai para análise, isso aqui vai direto para a comissão de ética para ser julgado o procedimento do vereador, tá? Vereador Ingo?
E quando vejo, nós fomos pegados de surpresa, né, todo mundo, mas não sabíamos dele. Quando eu vejo que nós fizemos o código de ética, colocamos que o processo, antes de ser votado, ele devia ir para a comissão para que os vícios nela fossem sanados, os vereadores todos ficassem sabendo nas comissões. Para isso existe comissão, para analisar os projetos. Mas dois vereadores tomaram a decisão, não tem uma decisão da juíza ainda dizendo que eles estão certos ou eu estou errado. Eu não posso aceitar uma denúncia sem provas, porque ela já vai ficar lá ao contrário à comissão de ética. Quando você apresenta uma denúncia, pode ter 1000 processos ou crime nessa denúncia, mas o regimento interno diz que tem que ser acompanhado de prova. Não tem uma prova nesse projeto, nesse pedido, nesse requerimento. Então, esses vícios tinham que ser sanados nas comissões, e não aqui já no plenário, nós votarmos direto já pela admissibilidade ou não. Ela devia vir um parecer de lá, dizendo que todas as provas estavam conforme, tudo estava certo, aí sim o vereador poderia votar. Eu vejo dificuldade dos dois vereadores que tiveram para votar hoje. Eu não tenho dificuldade, eu sei, eu conheço o Código de Ética e lá diz... No artigo 7º, no último parágrafo, diz que nenhum processo poderá ser recebido sem as provas da denúncia. Então, se não pode ser recebido lá no Conselho, nós não estamos hoje ainda na Comissão de Ética, nós estamos aqui votando já uma representação. Então, tá errado essa forma. Se nós fizemos um código, então eu acho que nós não devemos receber... porque ela tem vícios insanáveis, que não tem provas, só está escrito num papel. Escreveram que tem um negócio não sei o quê, pelo que eu vi a menina lendo, porque nós fomos pegos todos nós de surpresa, né? Porque nós não sabíamos desse ato. Então, acho que o vereador que tiver consciência, ele vota não. E o que fizer a denúncia, quando fizer, porque isso aqui vai virar um denuncismo pra caramba. Daqui a pouco nós não temos mais sessão, nós vamos ter só conselho de ética trabalhando e só denúncias contra vereador e contra companheiro. Então, quando alguém fizer uma denúncia, faça com provas, que é o que o regimento interno, no seu artigo, fala, que toda denúncia deve ser acompanhada com provas concretas, apontando e dizendo se o vereador é vereador e ele fez tal coisa. Então, pode até ele ter feito tudo isso, e é um crime civil se ele fez. Não tem um BO, um boletim de ocorrência, não tem uma prova, não tem um recibo, não tem nada, não tem uma foto do cara colocando, só tem falado. Como é que nós podemos processar e caçar ou fazer alguma coisa contra um vereador que sem provas? Então, meu voto é não.
Ok, vereador. Vereadora Juliana?
Não, presidente.
Vereador Cleito?
Estava escutando os comentários dos vereadores, né? Como que pode, né? Em menos de 3 anos, a mentalidade esquece do que é falado dentro dessa tribuna, dentro dessa casa de lei. Em 3 anos, foi confirmado, na presença do presidente João, na época, foi lavrado dentro dessa casa de lei, onde o vereador Roberto confirmou em tribuna, tem atas, eu tenho cópia, qualquer vereador tem cópia, tem gravação, na qual o vereador Robertinho, que eu citei na época, que ele foi lá pedir R$50 pro Val, que entrou dentro de um bem público, e o vereador Roberto foi lá e cobrou. Naquele dia, presidente, foi o dia que nós viu que tinha o gato, no qual eu citei na denúncia. E na próxima sessão, a Vossa Excelência pode ver que teve, está na ata, dentro dessa casa de lei e gravação, o vereador confirmou na tribuna que ele realmente pegou R$50, que ele realmente pegou essa energia da horta comunitária. E ele confirmou também a mesma confirmação que ele fez ali da capela mortuária, que não era para o vereador ficar se preocupado, que ele ia pagar. Isso aí, presidente, acho que todos os 9 vereadores estão com consciência e escutou essa conversa. Porque não é possível que em 3 anos, 8 vereadores não escutar, não saber o que foi falado dentro dessa casa de lei. Então tem ata do que o vereador Roberto falou sobre a energia lá da horta comunitária que ele pegou, tem gravação. E depois dessa denúncia, dessa confirmação dele, levou 15 dias, 10 dias, ele puxou a unidade consumidora. Eu concordo com a Vossa Excelência que foi no nome dele. Agora a Vossa Excelência pode puxar a unidade consumidora, primeira energia que veio, primeira conta, e puxa 15 dias, 20 dias atrás, um mês atrás, que vai estar lá sem energia, que foi pegado, e pode ver a ata que foi pegado. Então é coisas que nós, vereadores, não podemos esquecer, o tampar a cara no passado. Aí tem que lembrar que o passado, o que foi falado, está dito e está gravado. E as outras provas, vereador Ingo? Se essa prova não serve para Vossa Excelência, a gravação, a confirmação do vereador Roberto, está em ata, daquela vez, agora também está em ata, em gravação, sobre as catatumbas dos túmulos que foi feito, eu tenho, pode ter certeza, que tá, eu tenho aqui em mãos, se a Vossa Excelência quiser ver, o valor, o recibo, assinado pelo vereador. Então, não é um voto não, um voto sim que vai fazer a diferença. O vereador errou, errou. Se eu errei, eu quero que seja punido. E se ele errou, vai ser punido. Se não vai ser punido na Câmara, vai no Ministério Público e em outros lugares. Meu voto é sim, presidente.
Ok, vereador. Vereador Roberto?
Bom, né? Essa confusão toda aí é por a gente querer fazer o bem, né? Porque sobre ali o meu serviço ali, é um serviço que ninguém quer. Está lá à disposição agora, né? Eu não sei o que vai acontecer ali, porque ninguém quer ir lá para trabalhar. Eu, simplesmente, 3 anos atrás, quando não podia enterrar mais em cova, que foi para fazer os túmulos, o pessoal lá da Cabral veio lá e falou assim, ó, oh, se você quiser, nós fazemos umas 10 túmulos e nós vamos cobrar R$1.200. E eu simplesmente achei muito, que era muito dinheiro mesmo. Então eu falei, não, eu mesmo posso fazer, né? Nas minhas horas da sábado, domingo, sei lá, coisa, eu fazia os túmulos. Aí, e eu, como que eu ia comprar o material e eu pagar no meu bolso? Não tinha jeito. De todo jeito eu tinha que receber. Que ninguém vai fazer isso por conta. Mas está lá à disposição agora, para quem está criticando, hora que falecer alguém, está lá à disposição de pegar, correr atrás e fazer o túmulo. Porque vai ter que enterrar, não vai? Vai ter que enterrar. Sobre a energia lá da horta, eu tenho os talão lá em casa, está no meu nome, eu paguei, não peguei energia, da coisa foi pagado. Sobre esse dinheiro que ele falou, eu tive a humildade de ir lá na casa do rapaz e devolver o dinheiro para ele. Porque se eu errei, eu fui lá e devolvi o dinheiro para ele. E ele ficou agradecido, porque lá, quando eu fui tocar lá, foi falado, quem vinha aqui não pode trazer bebida. Simplesmente o rapaz levou a bebida, eu fui lá e ele deu o dinheiro do valor que eu ganhava na bebida. Só isso, mas devolvi o dinheiro para ele. Tá lá, se quiser prova, eu busco ele, eu devolvi o dinheiro para ele. E sobre a energia dali, ó, eu não sei, eu já falei, já expliquei que aquilo foi uma bobeira, que eu queria fazer minha calçada, eu não tinha energia 110, a bitoneira era 220. E eu fazia tanta coisa para a prefeitura, igual eu pintei aquela capela, eu fiz tudo aquilo dali, dia de sábado, domingo eu trabalhava lá, nunca cobrei nada. Então, sei lá, foi uma bobeira que deu em mim. Mas eles acham que eu fiz errado? O vereador Cleito acha que eu fiz errado. Eu acho que, sei lá, está aí para julgar. E meu voto é não.
Ok, vereador. Vereador João.
Presidente, são situações diferentes. Aonde que o vereador Ingo colocou, ele está coberto de razão. Eu acho que a gente tem que vir para o plenário para mostrar para o povo um projeto de lei, uma emenda em qualquer lei, mostrar trabalho. Nós temos um conselho de ética para resolver essas picuinhas lá interno. Ninguém está aqui para vir aqui ver ninguém julgar vereador. Isso é constrangedor para nós. Eu fico triste aonde um companheiro que faz lei, ele muda a lei, ele vinha aqui tentar julgar o companheiro. O conselho de ética já é para isso. Eu acho que a gente tem que trazer em plenário, quando a coisa já está funilou, que o vereador vai dar o veredito. Então, são denúncias, que nem o vereador colocou. Tem protocolado alguma denúncia, algum documento de uma delegacia de roubo, onde fala em furto? Não tem nada disso. Agora está chegando a eleição aí, começa a puxar podre lá de trás. Para quê? Isso aí não vai influenciar em nada. Quem vai julgar nós se vai voltar não é o povo. Agora ficar nós aqui um tentando denegrir a imagem de um companheiro, isso é muito triste. Eu tinha o prazer de falar no começo, 2 anos atrás, que essa tinha sido uma das melhores câmaras que eu participei. Mas está caminhando para uma coisa indiferente. Eu acho que o vereador ele tem que se preocupar em fazer um bom trabalho e ter fé em Deus para ele voltar aqui dentro e continuar fazendo um trabalho que o povo colocou ele aqui. Não agora aqui nós votando para julgar companheiro. Isso vai levar nós aonde? Nós somos todas pessoas adultas, gente. Nós temos que parar com isso. Denúncias infundadas, eu lembro em 2006, 2007, 2008, quando o vereador Ingo era o contrário e o vereador colocou uma palavra bonita ali. Por que que eu nunca vou mudar desse grupo meu? Porque eu ajudei a criar. Aqui nenhum vereador pede para ninguém denunciar ninguém. O vereador Ingo faz 3 anos que está nesse grupo, nunca um prefeito, um vereador, um secretário pediu para ele, denuncia fulano por isso. E no grupo que ele estava cercado de pessoas colocando palavras na boca dele. Que nem o meu amigo Batista, que talvez poderia estar dentro dessa casa de lei aqui, mas só falava o que os outros mandavam. Então, o vereador tem que ser inteligente. Você tem que fazer um trabalho o povo orgulhar de você e votar em você de novo. Não você vir aqui querer julgar o companheiro. Então, presidente, espero que seja a última vez que faça isso. A comissão de ética tem que julgar lá, para depois trazer aqui. Meu voto é não.
Ok, vereador. Até, inclusive, só dando mais um. Eu sei que isso não vai interferir na votação, né? Essas denúncias que foi trazida, protocolado na Câmara, deveria ter sido feito no Ministério Público, na Polícia Civil, né? Instaurado-se um processo com provas, investigado, aí sim punido. Esse vereador, ele não usou, ele não fez isso usando como vereador. Isso não foi da função dele de como vereador. Então não cabe aos vereadores a julgar esses atos do vereador. Ele fez isso como servidor, de repente, como um cidadão. Até agora estava lembrando, eu não sei, acho que temos que dar uma olhada no regimento. Regimento não, no, na lei orgânica do município. Eu acho que tem um parágrafo lá que diz, que eu acho que até, inclusive, eu não tenho certeza, mas a gente vai ter que depois dar uma analisada, onde a prefeitura, eu não me lembro, se a gente colocou, quando fizemos aquele regimento lá, se aquela lei orgânica, onde a prefeitura entraria com a parceria para ajudar os munícipes a construir as calçadas onde tinha sido asfalto, né? Eu não lembro direito, mas eu acho que, inclusive...
Código de postura.
Código de postura, né? Postura, eu acho que tem lá um...
40% da calçada, depois dos 6 meses construído o asfalto, se o proprietário não construiu, a prefeitura pode doar uma parte ou construir toda e cobrar do...
Eu acho que agora, me lembrando bem, acho que não é problema, vereador João. Da outra vez, eu acho que tem uma contrapartida do município aí, eu acho que até o prefeito possa construir e cobrar, acho, no IPTU, alguma coisa assim, ou o morador entra com a... O prefeitura entraria com a contrapartida. Então, vereador Robertinho, eu acho que isso aí... Vou pedir para Vossa Excelência até ter paciência, que isso vai se resolver, caso venha a voltar de novo isso aí. Que o senhor tenha paciência também e não desconsidere também isso aí, porque, infelizmente, a denúncia que está fazendo a respeito do senhor aí é uma denúncia caluniosa, né, de furto, esse tipo de coisa, né? Isso é uma coisa que pesa muito para o ser humano, né?
Presidente, o senhor está coberto de razão. Em 2013 foi colocado que a prefeitura entraria em parceria para fazer as calçadas das ruas do município. E o vereador se enquadra nisso aí.
Presidente, seria bom, então, se tem mesmo isso aí, na próxima ler esse artigo para esclarecer, porque de repente falar é uma coisa, tem que ver mesmo.
Pedir para a secretária depois dar uma verificada para nós, secretária, na próxima sessão, aonde vê lá no Código de Postura do Município. Entendeu? Eu acho que a gente tem algum parágrafo lá que disse, eu não tinha me recordado, mas agora na fala me voltou à mente aí. Entendeu? Então a gente vai dar uma lida lá até para esclarecer para os vereadores, né? Mas é isso aí. Manifestando o plenário pelo não. Não recebimento, determino o arquivamento da presente representação. Cumpra-se. Defiro o pedido de palavra ao vereador Ingo Stipe, na condição de líder do PMDB, para formular o requerimento oral de destituição e nomeação de membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, vereador. Queria usar da tribuna para formular o requerimento?
Sim, presidente, gostaria de fazer o requerimento, conforme o nosso regimento interno, no artigo 146, inciso 6º, do artigo 178, parágrafo 1º, inciso 10º, na condição de líder do PMDB, da bancada aqui dessa casa, como nós temos hoje, 3 vereadores, nós sabemos e todos sabem que a vaga de da comissão é do partido e não do vereador. Então venho requerer a Vossa Excelência destituição do vereador Edivan de Jesus da Silva, superdânio no parágrafo 6º do artigo 44 do Regimento Interno, tendo em vista que o mesmo deixou o PMDB e foi para outro partido, né, cuja legenda o elegeu. Foi o PMDB que elegeu ele e foi indicado para o PMDB para ocupar a vaga na comissão competente. Veio indicar como líder do partido o vereador Luiz Pelissário, que é que sobra do PMDB, né, porque o presidente não pode fazer parte de comissão, e que seja destituído o vereador Edivan, bem como nomeado o Luiz, como membro titular da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do artigo 32, inciso 3º, a linha A, do regimento interno desta egrégora Casa de Leis. Então, peço para o senhor que defira o meu pedido pela destituição do vereador que saiu do partido e passa a vaga para o novo vereador do PMDB, que era um cargo do PMDB.
Bom, a situação é praticamente quase a mesma, né? Defiro parcialmente o requerimento formulado pelo líder do PMDB, vereador Ingo Stipe, em razão pela destituição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O vereador Edivan de Jesus da Silva, visto que o mesmo deixou o partido sobre cuja legenda foi eleito, no caso, o PMDB. O partido ao qual requerente é o líder da bancada, com fruco no artigo 32, inciso 1, aliene-se. V. O artigo 44, parágrafo 6, ambos do regimento interno desta casa, oportunamente, tenho por bem em deferir a nomeação do colega vereador Luiz Carlos Pelissari, tendo em vista que a bancada do PMDB nesta casa possui o total de 3 membros, correspondente parcialmente de um terço dos membros da casa. Somando o fato que o PMDB já possui um membro na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, defiro o pedido de palavra ao vereador Ingo Stipe, na condição de líder do PMDB, para formular o requerimento peraí que houve um errinho aqui. Defiro o pedido de palavra ao vereador João Batista Romão, na condição de líder do PR, para formular requerendo oral de destituição e nomeação do membro da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O vereador queria usar a tribuna para formular o requerido?
Obrigado, presidente.
No termo do artigo 146 do inciso 6º, o artigo 178, parágrafo 1, inciso 5º, vem a condições de líder da bancada do Partido da República, nesta angusta Casa de Lei, fazer o uso da palavra para indicar a vereadora Juliana da Cruz Lorca para compor uma das vagas da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Tendo em vista que atualmente a bancada do PR, composta por 3 membros, e não consta com nenhum representante titular da respectiva comissão, contrariando o que dispõe o artigo 44, parágrafo 1, do regimento interno, pelo exposto, requerer seja nomeada a vereadora Juliana da Cruz Lorca, membro titular da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, no termo do artigo 32, inciso 3º, ao regimento interno. Presidente, muito obrigado.
Ok, vereador. Defiro o requerimento do líder da bancada do PR, vereador João Batista Romão, em razão pela qual nomeio a vereadora Juliana da Cruz Lorca como membro titular da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos termos do artigo 32, inciso 3, a linha C, do regimento interno desta angústia Casa de Leis. Declaro, em nome de Deus, encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Só que a proporcionalidade de vereador, vocês têm um de cada partido. Nós e o PR três. Tem três e o PMDB tem três. Então quer dizer que duas vagas tá, uma pro PR e uma pro PMDB. Aí o partido.
Você não pode mudar sem dar o parecer do PMDB.